Mais um episódio do podcast sobre treino de endurance, um podcast da responsabilidade do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos falar um pouco sobre os cuidados a ter ou as principais preocupações a ter no treino em rolos indoor ou treino em bicicleta ergométrica indoor. Normalmente, à medida que entramos, que avançamos no inverno e com períodos de chuva, de frio, e as condições ficam mais complicadas, o anoitecer mais cedo, para treinar na rua, muitos atletas recorrem ao treino indoor. Contudo, há sempre alguns aspectos a ter em conta na preparação do espaço para o treino indoor, de forma a criar as melhores condições para o atleta. E nessas condições, falamos de um espaço que seja o mais arejado possível, verificamos que, como há mais umidade também relativa, verificar de que forma é que conseguimos contrariar e arejar o espaço, promovendo um melhor bem-estar e um menor esforço de cardiovascular, nesse sentido, ao cardiorrespiratório, para o atleta enquanto está a fazer o treino. Além da sala, o local arejado, procurar alguma ventilação. E se tivermos ar-condicionado, então melhor ainda, de forma a também a proporcionar um ambiente mais saudável também para o atleta. Sendo que o conceito de ar-condicionado possa parecer menos saudável, digamos assim, mas se formos a ver umas condições como as que se vivem numa fase de treino em que há muita umidade, muitas vezes o ar-condicionado acaba por proporcionar um ambiente mais propício para o treino indoor. Outra condição a verificar é a hidratação, porque é um treino que promove uma transpiração, uma sudação muito maior que o normal e devemos procurar uma hidratação pré-treino e mesmo durante o treino mais significativa que o habitual, como se fosse um treino normal na rua. Depois, outra situação a ter em conta e são as preocupações principais agora, é a duração do treino. Muitas vezes, quando vamos treinar indoor, comparativamente a um treino normal, que estava prescrito para a rua, procuramos treinar, às vezes, metade do tempo, cortar metade dos blocos. O que a gente deve ter principal atenção é que não deve ser um treino demasiado longo, ou ser longo, ser porque temos mesmo que, naquela fase, meter mais volume, e não podemos mesmo prescindir desse treino. Senão, é preferível fazer um treino de melhor qualidade e mais curto. Quando se está a adaptar um treino de uma situação normal para indoor, não se deve cortar todas as partes a 50%, porque, tal como já foi falado num episódio mais atrás, se temos um objetivo, por exemplo, de estimular uma adaptação no limiar anaeróbio, se fizermos uma série, por exemplo, só de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, porque a série estava prevista era de 4 ou 5 minutos, o objetivo não vai ser alcançado e não vamos conseguir estimular o organismo para haver uma adaptação mínima que seja no limiar anaeróbio, porque é muito pouco tempo na tarefa para conseguirmos algum resultado. Assim, uma das formas que se pode de ter em conta para contornar essa situação é, por exemplo, reduzir, por exemplo, o número de séries. Se já tínhamos 6 séries, 5 séries e fazer só 4 ou 3, de forma a conseguir fazer o tempo todo. Às vezes é preferível fazer menos, mas mantendo a qualidade, do que propriamente estar a cortar e depois todo o objetivo do treino vai por água abaixo e estamos a desperdiçar basicamente um treino que normalmente é mais intenso, menos motivante, mais desgastante e sem grande proveito para o atleta a nível de performance. Transpiramos, cansamos, etc. Mas depois no final vamos tirar pouco sumo. Não vamos saber na hora o resultado que temos disso, mas depois vamos saber mais tarde, assim, treinamos tanto, andei a dedicar-me tanto ao treino, sempre motivado, não desperdicei treino nenhum, mas se calhar a qualidade do treino não foi a ideal para termos mais e melhores resultados. Assim, é importante respeitar a duração dos blocos das séries para que não comprometamos os objetivos que estavam delineados. Podemos cortar um pouco no aquecimento, se for o caso, até porque é uma situação de treino ligeiramente diferente, podemos fazer uns alongamentos antes, uma fase preparatória, alguns exercícios fora da bicicleta, e quando vamos para a bicicleta o aquecimento ser ligeiramente encurtado e podemos então aí já ganhar alguma margem para podermos, na parte fundamental do treino, cortar o menos possível e na fase final fazer um retorno à calma também normalmente ligeiramente mais curto que o seria expectável na rua. no final, terminar com alguns alongamentos, porque também o treino em rolos acaba por ser muito mais intenso e desgastante que no treino normal na rua, porque há um esforço sempre contínuo e sem paragem. Outra situação a ter em consideração, e também muito importante, é o treinar várias vezes repetidamente no rolo. À medida que treinamos várias vezes e somos obrigados a fazer esse tipo de treino com tanta regularidade, devemos procurar regrar e que esse treino não seja mesmo demasiado longo, seja com a maior qualidade possível, para que o desgaste então seja diminuído ao máximo e o que possamos extrair do treino seja maximizado também ao máximo. Estamos a fazer treinos de 2 horas ou mais todos os dias nos rolos, vai nos ajudar a perder peso, vai nos induzir a que estamos cada vez melhor, mas em termos de qualidade, em termos do que vamos realmente evoluir, vai ser muito menor, certamente, do que se fizermos um treino de 1h20 com muito mais qualidade. Então é outro aspecto importante a ter em conta. Outra situação que é muito importante ter em consideração é termos uma meta. Estamos a treinar, já que o treino indoor é tão desgastante, tão extenuante, desmotivante, estamos ali num esforço repetido, num espaço fechado, temos um objetivo concreto de estamos a trabalhar para determinado momento e que não podemos estar a prescindir daquele treino porque vai nos fazer falta a curto ou médio prazo. Então vamos dar outro valor ao que estamos a fazer, outra importância e vamos manter mais comprometidos com a tarefa. Para terminar, para não alongar muito este episódio, ressalvar que uma das questões que surgiu para eu voltar a fazer um podcast sobre isto e falar neste assunto foi uma pequena discussãozinha que tive hoje com um atleta que nos visitou, que nem é nosso atleta, e estamos a falar um pouco sobre o treino indoor e que curiosamente, estamos a falar e verificamos que esta altura do inverno é normalmente a altura em que os atletas fazem mais avaliações, quer sejam avaliações presenciais, quer sejam avaliações remotas. E quando falo em avaliações remotas, não falo em testes de FTP de 20 minutos, que isso é uma coisa que não tem pés na cabeça, como já falamos também em alguns episódios. Mas testes criteriosos, com protocolos bem estabelecidos, que pode ser o protocolo indecido, por exemplo, ou alguma coisa análoga a esse teste, que nos permite então retirar dados mais fidedignos para verificar a evolução do atleta. E estava a dizer isso porque verificam-se mais avaliações neste período de inverno, porque os atletas que treinam indoor por questões profissionais e pessoais que têm mesmo de cingir ao treino indoor e não têm outra alternativa, acabam por maximizar ao máximo esse treino e terá muito mais proveito se tiverem sempre os ritmos de treino bem aferidos. Ou seja, um atleta que começa a treinar indoor, que treina, vamos supor, 3, 4 treinos por semana indoor, o tipo de treino que se faz nos rolos é um treino muito diretivo, onde não há margem para fugir ao que está estabelecido e é muito normal que, mesmo sendo treinos mais curtos, em termos evolutivos, em intensidades submáximas e máximas, consigamos melhorias bastante significativas. Ficamos com a endurance e com a resistência prejudicadas, mas as outras valências ficam muito mais desenvolvidas. E mais desenvolvidas vão ficar se os ritmos de treino que tivermos a realizar cada tarefa estiverem bem definidos. Ou seja, começamos agora com FTP de 300 watts, estamos a trabalhar 3, 4, 5, 6 semanas e daqui a 6 semanas voltamos a avaliar e verificamos se já ganhamos 15 watts, 20 watts e voltamos a reformular a intensidade a que estão prescritos os treinos para essa nova intensidade, para esse novo FTP e as próximas 4, 5, 6 semanas vamos trabalhar com intensidades superiores ajustadas ao que o atleta evoluiu naquele momento. E o ponto importante que importa ressalvar nisso é que, além de estarmos a otimizar o trabalho que estamos a realizar nessas intensidades máximas e submáximas, vamos tirar muito mais proveito e muito mais rendimento nas intensidades submáximas. Isto porquê? Sendo que, por exemplo, o aquecimento, a fase de relaxamento, zonas de transição entre blocos, vamos supor, serem encurtadas para podermos preservar a parte principal do treino, o grande objetivo do treino, nos restantes treinos vamos estar a dar um input ligeiramente maior do que se estivéssemos a trabalhar só com os valores iniciais e não tivéssemos realizado uma avaliação intermédia. E isso vai fazer com que o próprio estímulo em intensidades mais baixas, sublimiar anaeróbio, tenham um resultado também muito mais significativo na evolução, também na resistência e na endurance. Ou seja, quer dizer que, apesar de podermos passar 6, 8 semanas muito condicionados no treino, nos rolos, e que sabemos que vamos ficar condicionados na evolução da resistência e da endurance, porque são as capacidades que acabam por sofrer mais, porque estão restringidas na duração em relação ao que é necessário para conseguirmos evoluir e melhorá-las, conseguimos tirar um pouquinho mais de proveito e um pouco mais de evolução se tivermos os ritmos de treino aferidos ao longo do tempo para ritmos, esperamos, superiores, temos de trabalhar para isso, e assim estimular melhor essas intensidades mais baixas. Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado. Partilhem, ouçam, vejam os outros episódios, continuem a mandar sugestões. Havendo tempo, eu vou procurando manter o podcast o mais atualizado possível, prometo-se. Obrigado.